Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a M. Dias, com o Fábio Cefali, diretor de RI e de novos negócios da empresa. É um dos RIs mais bem queridos dentro da Baster, da maneira que ele passa o conteúdo, de uma forma bem completa, de uma linguagem bem fácil do pessoal entender. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações, que eventuais ganhos ou projeções ditas nessa live não quer dizer que seja de certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Fábio. Fique à vontade para as palavras iniciais.
Ô, João, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com você, com todos os participantes da Baster. E eu entendo que o momento agora é para a gente conversar um pouco sobre os resultados do segundo trimestre e da nossa perspectiva para os próximos períodos.
Vou colocar a apresentação aqui, então. Tá vendo aí, Fábio?
Tá aparecendo, sim.
Que são os principais dados aqui do trimestre, fica bem claro que no volume vocês aumentaram, né? Então, toda empresa que escalava o volume e preço, mas o preço caiu, né? Teve uma queda de lucro aqui e de EBITDA, né, no trimestre, em relação ao ano passado. Então, se quiser falar sobre esses dados aqui, esse headline aqui dos dados principais, fica à vontade.
Começando aqui, João, pelas duas primeiras colunas à esquerda, receita líquida e volume. Os volumes eles cresceram dois dígitos, ano contra ano e na comparação com o primeiro tri. Eu vou sair um pouco da comparação do primeiro tri, que tem sazonalidade, o primeiro tri é sempre mais fraco e teve a implantação do SAP em janeiro, que a gente teve que parar as operações por algumas semanas. Então, acaba sendo muito comparável, é melhor olhar o ano contra ano. Então, no ano contra ano, os volumes cresceram ali 11,6%, no acumulado do ano crescem 5%, e a receita no ano contra ano caiu 7%, né? Aí fica claro aqui que o motivo da queda da receita é o preço, né? E desde ali de meados do ano passado, a gente tem observado uma redução de preço no mercado, que tem relação com a redução de preço das commodities, né? Então, se voltar lá em 2022, quando começou a guerra Rússia-Ucrânia, o trigo disparou, e aí depois as coisas começaram a se acalmar, pelo menos do ponto de vista de preço de trigo, e aí o trigo começou a cair, e aí o trigo em queda puxa para baixo o preço dos nossos itens mais comoditizados, que é a farinha de trigo e massas, né? Biscoitos acaba sendo um pouco mais resiliente. E de lá, daquele momento até ali meados do segundo tri desse ano, as commodities caíram e isso acabou impactando desfavoravelmente o nosso preço médio. Então a gente conseguiu crescer em volume, mas preço médio a gente não cresceu, né? Isso acabou levando a uma redução de receita. Essa queda de preço médio é o que explica essa redução de 10% do EBITDA ano contra ano e a redução de 12,8% no lucro líquido. São resultados bons, né? Mas obviamente a gente queria um pouco mais, a gente queria mais do que isso, né? Mas olhando o contexto, esses foram os resultados que a empresa entregou. Ao mesmo tempo, eu estou ali na última coluna agora, a empresa gerou 212 milhões de caixa, no segundo tri e 350 milhões no acumulado.
Aqui a gente está vendo que, além da queda do preço, vocês tiveram um aumento aqui do custo, né, por causa do dólar, né, das commodities. Aqui estava redigiado, né, até vocês tiveram, assim, acho que um ganho ali, porque a gente vai vendo no gráfico mais para baixo ali que o preço da MD está bem abaixo do mercado, né? Então, A pergunta que fica é o seguinte: vocês não produzem a commodities, né? Então, quando cai o preço, muitas vezes aumenta até a margem, né? Porque vocês também caiu o custo. Não foi o caso aqui do trimestre que caiu o preço e aumentou o custo. Esse RED aqui, ele foi suficiente para manter as margens ou a gente vai vendo, vai ver esse efeito aqui nas margens e depois vai ter uma recuperação? Vocês devem ter começado a aumentar o preço aí no final do trimestre, né?
O que aconteceu foi o seguinte, o que esse slide mostra, e ali assim, o que é a primeira linha? A primeira linha é o custo, é o preço do trigo no mercado em dólar, a segunda linha é o preço do trigo em reais, a terceira linha é o câmbio, e as colunas ali embaixo mostram o preço médio da M-Dias, né? Então é um pouco do que eu falei antes. Se a gente olhar ali as duas primeiras linhas, ali desde meados do ano passado, a commodity caiu, né? Foi lá de 342 dólares por tonelada para 213, estou olhando a linha azul, em março desse ano. Então, isso é o que provocou a queda de preço de farinha, massas e um pouco também em biscoitos, né? A partir de abril, as commodities começaram a subir, né? No caso aqui, o trigo foi em função da seca da Rússia, porque a Rússia é um dos grandes produtores mundiais de trigo, né? Então, à medida que o preço da commodity foi subindo, a gente começou a ver movimentação no nosso mercado de aumento de preço, né? E como a M-Dias é líder, normalmente ela é a primeira a fazer os reajustes, né? O que funcionou muito bem no Nordeste, que a gente tem uma participação de mercado maior, mas foi um pouco mais difícil no Sul e Sudeste, né? Então, o segundo tri teve que conviver com duas realidades, né? A venda, que estava ainda relacionada com as commodities em queda, e depois ali, a partir de meados do segundo tri, a gente começou a vender já com os preços reajustados. Só que teve uma venda maior com o preço antigo do que com o preço novo, né? Por isso que a gente ainda mostra sequencialmente uma queda de preço médio. Eu estou olhando as barrinhas ali embaixo, né? A gente vê que preço médio de M-Dias no primeiro tri foi 5,4, no segundo tri foi 5,2, só que na ponta final do trimestre foi 5,55, que aí sim eu já consegui capturar os reajustes que foram feitos ao longo do tri, né? Então, assim, o RED, voltando para a sua pergunta, o RED acho que ajudou a atenuar um pouco essa situação, né? Mas foi um tri que acabou assim, terminando melhor do que começou, né?
Aqui mostra que o volume aumentou, o preço caindo sempre aumenta o volume, né?
Isso é mercado, tá, João? Esse slide aqui mostra o mercado, não são números da M-Dias. Então, assim, o resumo aqui, assim, a demanda está boa, né? O mercado de biscoitos ano contra ano em volumes está estável, que é o 0% que aparece ali no quadro à esquerda. Em unidades vendidas está crescendo, né? Mas aí tem a queda de preço médio e o mercado de massas está mais aquecido, né? Cresce em valor, cresce em volume, cresce em unidades. Então, assim, não vimos nenhum problema de demanda, né, no nível do consumidor final.
Então, justamente isso que eu ia falar. O preço caindo sempre aumenta o volume, né? É um driver ali para as classes sociais mais baixas, né? Então, a questão é sempre o preço, né? Então, o preço caindo é commodity subindo, né? Porque só o preço caindo não é ruim, né? É sempre o ponto que vocês não produzem a commodities, né? Então, o preço caindo também o custo abaixa e a margem, que é o que importa, se mantém ou até eleva, né?
É que teve uma questão aí de tempo, né?
Descasou.
Essa é exatamente a palavra correta. Houve um descasamento entre o aumento do custo e o aumento do preço.
Isso. Aqui a gente já passou, né?
A gente já passou.
E que também a gente já passou.
Aqui a gente vê assim, o que teve um desempenho melhor aqui em termos de volume, olhando o ano contra ano, que é a coluna da esquerda e a coluna da direita. Foi o nosso negócio de farinha e farelo, esse foi o que mais cresceu, de 202 mil toneladas no ano passado para 246 mil. Aqui basicamente foram duas coisas, né? A gente viu concorrentes acompanhando o aumento do preço, então você não fica disposicionado no mercado, e a gente começou a vender mais farinha para clientes institucionais nas regiões sul e sudeste. Então a gente conseguiu colocar no nosso fluxo comercial novos clientes. Isso deve continuar aí nos próximos períodos. Biscoitos teve um pequeno crescimento de 1.000 toneladas, aqui realmente foi um mercado que a gente encontrou um pouco mais de dificuldade no segundo tri, porque os concorrentes demoraram um pouco mais para reajustarem os preços, e aí, assim, você coloca preço antes que o mercado, você acaba sofrendo um pouco mais nos volumes, né?
Aqui a gente já falou do reajuste, né?
Já falamos já... também do...
Aqui o market share da MDs.
Aqui o market share, na parte de baixo, né, a gente vê ali biscoitos, massas e farinha de trigo, nessa ordem da esquerda para a direita, do primeiro tri para o segundo, a gente perdeu um pouco de share em biscoitos, ganhou em massas e ganhou em farinha de trigo. A perda de biscoitos está relacionada ao fato de a gente ter colocado o preço antes do que o mercado, né? Mas mesmo assim, está num patamar de share ali próximo de 32%, que a gente entende que é aceitável.
Está mais ou menos no histórico, né?
Está mais ou menos no histórico.
Então aqui as regiões de ataque e defesa.
Um desempenho muito parecido, então acho que não tem nenhum grande destaque aqui, né? O principal destaque é que em volume a área de ataque cresceu um pouco mais que a área de defesa, isso está alinhado à nossa estratégia. Mas teve uma relação direta ali com o negócio de farinha de trigo no sul e sudeste.
Aqui a gente vê assim que a área de defesa e o ataque, no nosso lado empírico, né, eu não estou falando que eu estou correto, né, mas é uma maneira empírica de falar, é uma região assim com uma classe, digamos assim, social um pouco mais alta aqui na parte de ataque e econômica, não social, mas parte uma classe econômica mais baixa lá em cima, né? Então a economia faz a diferença aqui. Se a economia melhorar, os juros abaixar, tiver um crescimento do PIB, isso daqui é um driver maior para a defesa do que para o ataque, ou as duas andam junto se caso acontecer isso? É claro que as duas vão ser favorecidas. Mas a gente tem um favorecimento maior na parte da defesa aqui?
Em tese tem, porque é uma população que aloca uma parcela maior da renda para alimentação, né? Quando a gente compara aqui o que a gente chama de defesa e o ataque. Então, qualquer melhora de renda disponível, massa salarial, atividade econômica, acaba sendo mais sensível na área de defesa, né? Em partes, nos volumes, mas principalmente no mix, né? Às vezes a pessoa consegue migrar ali de um Maria Maisena para um biscoito recheado, o que na ótica da indústria também é favorável quando você tem preços maiores e margens maiores. Mas tem sim, João, essa relação.
Desculpa. Aqui vocês tiveram uma diminuição um pouquinho no custo, mas ficou dentro da média, né? No custo fixo. Mas o grande dado aqui é a atualização da capacidade, né? Vocês fizeram mais com menos, né? Então a pergunta que fica aqui, né, é a seguinte: vocês fizeram mais com menos devido justamente a essa queda da lucratividade, digamos assim, dos preços, né? Então, vocês tiveram que fazer alguns procedimentos aí dentro da empresa, a gente vai ver daqui a pouco, né? E se sim, né, fica a pergunta assim, né? Por que Por que esse movimento depois que teve essa perda e não antes, né? Ou se quando voltar a uma demanda maior, daí esses dados, esses movimentos que vocês fizeram para ganhar escala, para ganhar produtividade, vocês vão ter que reverter.
Eu diria que a gente fez mais com o mesmo e não com menos, né? Porque a gente não...
Mais diminuiu... ou menos, eu quero dizer, é a mesma coisa que mesmo. Tá. Não pode entender, vai.
Porque a gente não diminuiu a capacidade de produção, né? O que aconteceu foi um aumento da utilização de capacidade. A gente produziu mais porque a gente viu uma demanda favorável. Então, quando a gente viu lá no primeiro slide que teve um crescimento de dois dígitos de volume vendido, né? A gente teve que produzir mais, então a gente acabou usando mais as nossas fábricas, né? Porque esse nível de utilização de capacidade aí de 60% é muito baixo, né? A gente estava ali, assim, está trabalhando duro para aumentar os volumes vendidos e recuperar o market share que foi perdido ao longo dos últimos anos, né? Então, acho que a gente está aí na trajetória de vender mais e, consequentemente, usar mais os nossos ativos e diluir custo fixo, o que acaba sendo positivo para a lucratividade, né?
Esse patamar que veio para ficar, digamos assim?
Putz, João, assim, se olhar a empresa, pegar um histórico mais longo, né, obviamente para trás, a gente vai ver que ainda está abaixo, né? O ideal é ficar ali próximo dos 80%.
Aqui que eu falei, né? Se você olhar o preço do trigo no mercado e do estoque que vocês têm, vocês ainda conseguiram fazer um red muito bom aqui, né?
Conseguimos.
Isso daqui continua ainda, esse red continua por alguns meses? Eu sei que o red acho que é 6 meses, 7 meses, não é um...
4 meses. O do trigo, 4 meses. E óleo de palma, um pouquinho menos.
Essas duas linhas estão se encontrando agora no terceiro trimestre?
Em algum momento aí do... Assim, tudo mais constante, né? Em algum momento do terceiro ou quarto tri, as linhas se encontram, né? Até porque a gente já começou a ver no... A gente já viu em julho que esse preço de 279 dólares por tonelada, tô na linha vermelha aqui do trigo, que é o do mercado, já caiu um pouco. Então, o trigo começou a cair, né? E o nosso custo no estoque, ele é médio, né? Então, ele é refeito toda hora. Então, tivemos sim essa vantagem aí no curto prazo, mas em algum momento as curvas acabam se encontrando.
Outro dado muito importante, né? O custo variável também caiu, né? Isso é também pelo preço da commodities, mas como a gente viu, a famosa subiu nesse trimestre, então aí deve ter tido um componente do RED também para manter esse custo variável nesse valor, né? O custo fixo também ficou flat. Então, o que fica aqui é o seguinte, né? A margem bruta de vocês, né, também caiu um pouquinho. Se a gente olhar aqui no semestre, ele subiu. Mas esse dado aqui, acho que o primeiro trimestre do ano passado deve ter tido algum não recorrente muito forte aqui, né? Por isso que está dando esse dado subindo no primeiro semestre, mas a margem bruta a gente viu que foi menor do que o terceiro, quarto, primeiro. Então, conforme vai recompondo o preço, ela vai voltando aí para esse flat aqui de 36%, mais ou menos?
Olha, a ideia é essa, né? E o que aconteceu, quando a gente olha ano contra ano, a margem bruta melhora, foi de 33% para 34,9%. Por que que melhorou? Porque o custo variável caiu. Foi de R$3,6 por quilo para R$2,7. Mais do que compensou a queda de preço médio. Então, assim, commodity cai, preço cai. Commodity sobe, preço sobe. Às vezes você tem um descasamento, né? As coisas não andam exatamente juntas, né? Do ponto de vista aí temporal, né? Agora, quando a gente olha o curtíssimo prazo, que é do primeiro para o segundo tri, a gente já viu que o custo variável foi de 2,6 para 2,7, que é aquela alta do trigo com a desvalorização do câmbio. O custo fixo melhorou, então meio que uma coisa compensou a outra, só que a gente ainda pegou a queda do preço médio, né? que foi de 5,4 para 5,2. Terminou em 5,55 no TRI, mas no TRI todo foi 5,2. Então, o que explica essa queda de margem bruta de 36,6 para 34,9 foi principalmente queda de preço médio. A expectativa daqui para frente é que o preço médio se estabilize ali próximo do 5,5, né? Dado que a gente está vendo uma estabilidade da commodity, né? Aí qual que é o grande desafio? É entregar volumes bons, né? É crescer volume, principalmente na categoria de biscoitos, que foi a que a gente perdeu participação de mercado, e a categoria que a gente tem os melhores preços e as melhores margens. Então, assim, esse é um desafio número um.
Que são as despesas? Você quer falar um pouquinho das despesas?
Quero sim. Porque é importante, porque assim, quando a gente... e aí, desculpa, o número que eu vou falar agora não está aqui no slide, mas quando a gente olha a despesa nominal, né, o valor, ano contra ano, subiu 7%, o que acaba sendo inflação, mais alguma coisa em função do crescimento dos volumes. Então, está tudo ok, né? O problema é quando a gente olha o relativo, que é o peso das despesas na receita líquida. Como a receita caiu em função do preço, esse percentual subiu, saiu ali do patamar de 20%, 21% e foi para 23,6%. Né? A gente quer trazer isso de volta para 20%, 21%. Então, assim, preço, tá, em partes a gente controla, mas não controla tudo, né? Porque tem o mercado. Agora, despesas já está mais na nossa mão. Então, a gente está fazendo aqui alguns... Aí são cortes mesmo para... readequar a estrutura de despesas ao contexto que a gente está observando no mercado. Então, a expectativa é que gradualmente, até o final do ano, a gente consiga levar de volta essas despesas para um patamar ali próximo de 21%. E aí, aqui são alguns exemplos de iniciativas, né? Que é congelar a estrutura... reduzir despesas discricionárias e buscar mais eficiência, principalmente no que são aquelas atividades mais operacionais, produção e logística.
Aqui, que eu perguntei lá em cima, mas olhando esse slide, a pergunta fica mais objetiva, né? Os dois primeiros itens aqui, estrutura e despesas discricionárias, é por causa do volume, né? Então, acredito que quando voltar o volume, vocês e o preço, o volume e o preço, né? Vocês voltarão também a uma estrutura maior. Mas essa parte de baixo aqui, né? Às vezes é aquela questão que é um pequeno momento de estresse na empresa, vocês ganham melhorias operacionais para o futuro, né? Então, essa eficiência operacional aqui, ela veio para ficar.
A expectativa é que sim, né? Não tem nenhuma iniciativa aqui estruturante, né? Acho que não dá para comparar esse grupo de iniciativas com aquele projeto lá de 2020 que foi o Multiplique. Aquele foi um projeto de vários meses, envolveu consultoria, teve uma outra abordagem, né? Aqui são questões mais conjunturais e imediatas para realmente readequar a estrutura de despesas. Mas acho que assim, o que você falou é correto, né? Às vezes a água começa a baixar, você tem que olhar as despesas de outra forma, né? E tomara que algumas coisas continuem, né? Mas assim, também para dar a dimensão correta das coisas aqui para você e para todo mundo, né? Muito mais um movimento conjuntural.
Que me dá a mesma coisa que
a gente viu lá atrás. É.
Lucro líquido também, acho que é a mesma.
Também.
Mesma coisa. Geração de caixa aqui, a pergunta é a seguinte: né? Vocês financiaram os seus clientes, né? Variação dos ativos e passivos, ou estoque, alguma coisa assim nesse trimestre, né? Então, vocês tiveram que dar mais crédito ou vocês aumentaram? Ou isso aqui deve ser relativo ao aumento do volume, né?
Tem um pouco de aumento de volume, tem um pouco da alta das commodities no final do trimestre. Aí, se você descer um, João, acho que acaba ficando, fica um pouco mais claro. Né? Que aqui está em número de dias. Né? Então, você vê, ó, fornecedores do ano passado para esse aumentou, o que é bom, né? Porque libera a caixa. Clientes aumentou, aí o aumento é ruim, né? É, que você está investindo. Mas, assim, 58 para 60 dias, a gente está vendo assim, o mercado está pedindo um pouco mais de prazo, né? E quando a gente concede um pouco mais de prazo, a gente busca ter alguma contrapartida nos volumes. Então, é uma equação que parece que está funcionando. Os estoques subiram de 79 para 84 dias por dois motivos, né? Teve ali o aumento das commodities, a desvalorização do real, e a gente também está com um pouco mais de estoque em volume para garantir um bom nível de serviço. Então, assim, dada a geração de caixa da empresa, a gente entende que foram movimentos acertados. Aqui, principalmente em clientes, para trazer um pouco mais de volume, e estoque para evitar qualquer tipo de problema com o nível de serviço.
É, pergunta que fica aqui é sempre essa, né? Vocês têm uma geração de caixa forte, um lado operacional muito forte, um case perene, né? Alimentos, né? Marcas, tem tudo pronto, né? Para gerar valor para o acionista. Né? Então, como que vocês vão distribuir esse valor aos acionistas, dado que vocês estão com dívida zero, né?
Aqui tem alguns caminhos, né? Assim, a gente está com um programa de recompra aberto, que pode chegar aí a algo próximo de 130, 140 milhões de reais. A gente já fez um terço desse programa até agora. Dividendos, no ano passado a gente aumentou o percentual de distribuição de 60 para 80, então aí depende muito do lucro, né? Mas assim, a empresa está disposta a pagar mais, né? Dado esse aumento no percentual. CAPEX, a gente não deveria ver grandes alterações versus o que foi o ano passado. E aí sempre tem aquela pergunta que você faz e todo mundo faz, que é com relação ao M&A, né? Obviamente é algo que a gente olha, até porque faz parte do processo de crescimento da M-Dias, é quando a gente dá os grandes saltos de crescimento, né? Mas é algo que a gente tem monitorado e bem de perto o mercado, né? Então é difícil antecipar qualquer coisa, mas assim, acho que é possível pensar nesse momento que a gente carregue esse caixa, né? Até a gente chegar numa oportunidade de M&A que faça sentido, né? E enquanto isso, esse caixa vai contribuindo positivamente no resultado financeiro. A dívida é quase toda no longo prazo, né?
Vocês têm caixa líquida.
Você vê o CAPEX. O CAPEX em linha com o do ano passado, no acumulado, ele 117 milhões no ano passado, 103 milhões esse ano.
É bem pequeno, acho que o destaque aqui é esse sinal vertical que vocês têm aqui, que é o lâmina não frito, né? Como que vocês estão vendo? Vai ser um apêndice, digamos assim, dentro da M-Dias, ou vocês acreditam que vai ter alguma vertical um pouco mais de relevância?
A expectativa é que tenha mais relevância. É um mercado que a gente já atua. A M-Dias tem 10% de participação nesse mercado. O líder tem mais de 60%, né? Então, assim, para a gente criar uma avenida para acelerar o crescimento nesse mercado, a gente precisou trazer um outro elemento para o consumidor final, né? Esse é um item que o consumidor ele compra esse produto pela praticidade, pelo preço, é um preço baixo, né? Vai de R$ 2 a R$ 3 a embalagem, é um produto que tem sabor, né? Então tem o lado da indulgência, a gente está agregando o lado da saudabilidade, né? Dado que é um produto que ele não é frito, é um outro processo de produção, e a gente reduziu também bastante o sódio no sachê, que acaba sendo aquele processo para temperar o produto. Então a gente estava bem animado, né? os primeiros sinais são positivos, né? Com os clientes, a gente já começa a ter alguma leitura de consumidor final também, que assim, acho que é algo que tende a ser bem, tende a ser bastante promissor.
Que são estratégias que a gente sempre passa. A pergunta aí fica a seguinte: a parte internacional. Eu acredito que o MA de vocês fica mais fácil na parte internacional, até para a CAD. Você já domina 30% aqui do mercado. Então, compras pequenas, tudo bem, mas como uma compra maior aqui já seria mais problemático, na minha opinião, né? Então, a pergunta aqui é bem específica. Que, sim, a gente entende que na maior parte do mundo, para vocês, faz sentido exportação, ao invés de vocês e na parte da fabricação, né, dentro de sites no exterior, mas aqui no Sul, né, que aqui na América do Sul, vocês estão olhando mais oportunidades, né? Você já tem no Uruguai. Como que vocês estão vendo a Argentina com essa melhora da economia, assim, que aparentemente está acontecendo, né? Vocês têm olhado a Argentina? A economia realmente está melhorando, assim, principalmente dentro da indústria de vocês?
A Argentina a gente não olhou. Não, a resposta é não para a Argentina. Agora, idealmente, né, a expectativa é que o M&A aconteça nessa ordem aí. Entendeu? Assim, o negócio principal, né, que é o massas, biscoitos, ali, defesa-ataque. Acho que tem esse ponto do CAD, mas a gente entende que ainda tem espaço, né? Obviamente, cada caso é um caso, precisa ser analisado, estudado aí em profundidade, mas a gente entende que existe sim a possibilidade. Entrada em novas categorias, que a gente fez alguns M&As recentemente, e tem um internacional. Então, assim, idealmente deveria ser nessa sequência, até porque a gente está bastante focado nesse momento, no negócio atual, mas também timing de M&A ninguém controla, né? Às vezes a oportunidade aparece fora do Brasil, quando você está olhando para o Brasil e vice-versa. Então, assim, a gente mantém o radar ligado em todos.
E as alavancas, os habilitadores?
É muito foco aqui em cross-selling, que é colocar essas quatro marcas em pontos de venda que a M-Dias já está presente. A inovação, o grande destaque esse ano é o lamen não frito, obviamente, além dos itens de piraquê. As marcas exclusivas para o cash and carry, os primeiros sinais são positivos, mas é um negócio que a gente tem que ir monitorando com cuidado, qualquer tipo de canibalização, né? E os habilitadores são os mesmos: é manter os investimentos em marketing, melhorar a nossa atuação dentro da loja, que a gente chama aqui de excelência comercial. Toda a parte de precificação tem sido cada vez mais importante, né? Dada toda essa volatilidade que a gente tem visto no mercado aí nos últimos anos, entregar o que é combinado na hora combinada para o varejista e o digital, né? Que acho que aqui o principal pilar do digital neste ano foi a implantação do SAP.
Aqui para vocês crescerem, como que está a logística, né? Vocês têm distribuidores, né, no Brasil inteiro, com a mesma eficiência, tem lugares melhores, piores, a estrutura, física do Brasil também proporciona a vocês ter um crescimento, mais igual, assim, no Brasil, ou ainda tem áreas mais, difíceis, e se elas melhorarem, se tiverem mais investimentos, vocês também conseguem ter um crescimento até devido a mais pontos de venda, facilidade de logística, etc.
Olha, João, a gente tem quase 30 CDs, então a gente já tem uma estrutura própria, né? Mas a gente também trabalha com alguns distribuidores em regiões que a gente tem uma participação de mercado menor, e aí faz sentido, pelo menos no primeiro momento, atuar com a distribuição, indireta, né? Eu diria que, assim, logística é sempre um desafio, principalmente a melhora do nível de serviço, mas a estrutura física já está instalada, né? Hoje, acho que, assim, desafio barra prioridade é fazer o negócio crescer na ponta, que é lá na loja e, consequentemente, no consumidor final, né? E a estrutura física já está instalada para atender esse crescimento. Então, não vejo como um grande gargalo a logística, né? Obviamente, sempre tem questões de custos que precisam ser equacionados para buscar eficiência e, consequentemente, margem, né? Mas a gente também não espera grandes investimentos em CAPEX do ponto de vista fabril ou logística.
Ótimo. Então, Fábio, a Baixa.com, quero agradecer bastante a você e a M. Dias por essa live, muito boa, como sempre. Se eu não perguntei alguma coisa e você quiser falar, fica à vontade.
Não, eu queria...